Dr. Pedro Duarte Neves e Luís Costa Ferreira vão ao gabinete da Ministra das Finanças e que informam que o banco precisaria entre 5,5 e 6 mil milhões de euros. O que nos dizem é que a Ministra das Finanças terá dito que esse montante não estava disponível. E o que eu queria saber e confirmar consigo é que o Ministério das Finanças teve uma interferência relativamente ao montante que seria inicialmente injetado no novo banco.
Sr. Deputado, eu volto à questão dos três vértices deste triângulo e da necessidade de encontrar um compromisso. É óbvio que o supervisor ambiciona mais. É óbvio que a Comissão quer limitar, por razões que têm a ver com o efeito sócio-Estado em matéria de concorrência. E é óbvio também que o Ministério das Finanças tem uma preocupação que é limitar também o apoio. Foi encontrado o equilíbrio em torno dos 9,2%, que é um equilíbrio que tem sido repetidamente encontrado noutras situações.
Portanto, mas a minha questão não é o equilíbrio, a minha questão é que a Ministra das Finanças afirma que não fez parte de equilíbrio nenhum, que lhe foi imposto um valor. E isso é diferente do Ministério das Finanças, que está a tentar minimizar a injeção. E o que eu quero saber é se o Ministério das Finanças, não estou sequer a analisar criticamente a posição, o que eu quero saber é se o Ministério das Finanças teve uma palavra a dizer quando se decidiu passar de 5,5 ou de 5 mil milhões para 4,9.
O que eu digo é aquilo que a Sra. Ministra disse que tinha achado. Perdão.
Desculpa, não. O meu tempo não parou de contar, mas...
Peço desculpa. Eu não estava a perceber. O que eu penso que percebi, mas aqui, que é que a doutora Maria Luísa Albuquerque disse que achou que 5,5 era muito e que 4,9 era o número certo. Mas se não disse, eu corrijo já porque não assisti à prestação. O que eu quero dizer é que, quer fosse uma coisa, quer fosse outra, não era entre o diálogo entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal que o ponto de consenso ia ser encontrado. Havia um terceiro que tinha que estar à mesa e esse terceiro, obviamente, levou-nos a que os 4,9 fosse o valor de consenso.
Eu sei o que disse a doutora Maria Luísa Albuquerque, mas também sei o que é que disseram os responsáveis do Banco de Portugal e as versões são contraditórias, porque os responsáveis do Banco de Portugal disseram que foi a ministra a limitar o montante da injeção. E o que lhe pergunto é se, enquanto responsável máximo do Banco de Portugal, no dia 3 de agosto, quando o Dr. Pedro Duarte Neves e Luís Costa Ferreira regressaram ao Banco de Portugal, se lhe foi informado que o Ministério das Finanças tinha limitado esse montante.
Sra. Deputada, perceba uma coisa. O doutor Luís Costa Ferreira e o professor Duarte Neves tinham responsabilidade para supervisão. Tinham um mandato para tentar criar um buffer, uma almofada de capital, tão grande quanto possível. E fizeram o seu papel. De lá vieram com uma resposta. Não era necessário que nós rasgássemos as nossas vestes. A seguir tínhamos que ir ver o que é que podíamos fazer. E, portanto, os 4,9 foi o valor encontrado que satisfez as três preocupações.
Eu compreendo isso tudo e não estou a pedir que o Banco de Portugal rasgue as suas vestes. Estou a pedir que me confirme que voltaram de lá com menos do que pediram e que foi o Ministério das Finanças a dar essa informação.
Voltaram de lá no limite inferior do intervalo.
Corretíssimo. A designação é absolutamente irrelevante. O que eu quero saber é quem é que determinou que o montante ficava no limite inferior do intervalo.
Respondo, foi o Ministério das Finanças. Mas se não fosse o Ministério das Finanças, estaríamos a seguir também uma questão com a Comissão Europeia.
Sim, mas há uma diferença entre o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças se aliarem para tentar, junto da Comissão Europeia, subir do limite mínimo para o limite médio, ou se o Ministério das Finanças, neste caso, determinou à partida que era o limite mínimo.
Mas se nós estivéssemos tão desconfortáveis, ou a Comissão Europeia estivesse tão desconfortável, o diálogo tinha prosseguido.
A Comissão Europeia estava super confortável com a posição do Ministro das Finanças. Aliás, o Ministro das Finanças fez o papel da Comissão Europeia.
Eu acho que aí não vale a pena, dizer o seguinte. Avançou-se com uma almofada de 1,2 pontos percentuais em termos de rácios de capital, que se destinavam a ver, que se destinavam a fazer face a imprevistos prudenciais. Não é às perdas do legado. E que, no final do dia, nós conseguimos levar este banco até ao processo de venda sem ter caído no abismo de uma liquidação.
Que montante foi o que foi, nós já o iremos discutir. Eu não acho irrelevante quando a Ministra das Finanças presta falsas declarações a uma comissão de inquérito e se recusa a assumir que tomou uma decisão política. Isso, aliás, é um dos pontos cruciais para a avaliação política de todo este facto. E a doutora Maria Luísa Albuquerque insiste que nunca tomou uma decisão que compreendemos que tomou e na qual participou. Mas os 4.900 milhões que foram decididos nesse dia, 10 dias depois, já se manifestavam profundamente insuficientes. Há cartas nesse sentido. A pergunta que lhe faço, e penso que já respondeu e queria que confirmasse, é se tomaram em conta que as exigências de capital iriam aumentar muito num curto espaço de tempo.
Atenção, quando se fala de exigências de capital, estamos a falar de exigências de capital por exigência de reforço de rácios prudenciais, ou estamos a falar da absorção de perdas do legado?
Estou a falar só de rácios prudenciais. Quando tiveram a conversa com a Senhora Ministra e a Comissão Europeia, é que aqui há uma diferença. Porque a Comissão Europeia provavelmente pode-se argumentar o que é o mínimo indispensável, porque se os rácios vão aumentar, se calhar o mínimo indispensável é maior. Já se o Governo diz não ponho nem mais um cêntimo, aí não há argumento que valha.
Senhora Deputada, eu percebo o seu argumento, mas é preciso distinguir, do ponto de vista do processo, entre necessidades resultantes da absorção de perdas, que não têm que ser cobertas por reforço de capital, que têm que ser cobertas por burden sharing, ou seja, por absorção de perdas.
Você ia falar de rácios prudenciais.
Não, mas isso é que vai ter impacto nos rácios prudenciais. Eu, se tenho perdas, tenho necessariamente redução do nível de capital. Não, agora posso fazer um bail-in ou não fazer um bail-in. E se fizer um bail-in, o problema não é resolvido através de um aumento de capital.
Eu estou-lhe a perguntar por rácios prudenciais, por requisitos regulamentares aumentaram com o tempo. E se isso foi tido em conta quando se determinou o montante da injeção?
Ninguém podia ter em conta, porque ninguém imaginava em agosto de 2014, quando ainda não tinha sido iniciada a União Bancária, que os rácios de capital iam passar, no caso do Novo Banco, de 8 para 14.
As últimas regras de Basileia já eram conhecidas e sabia-se que ia haver uma implementação, não gosto muito desta palavra, mas uma implementação temporária das novas regras de Basileia.
Como sabe, as regras de Basileia não são de aplicação direta. O que acontece é, basicamente, as aplicações está dependente do single, do SSM. E o SSM é que decide quando e como as implementa. E foi muito para além, aliás, do que está em Basileia.
Deixa-me fazer a questão de outra forma. Foi ponderado alguma possibilidade dos rácios regulamentares serem aumentados ou isso não foi tido em consideração? Alterações regulatórias foram ou não foram tidas em consideração quando se determinou o montante da injeção?
Ouça, num fim de semana em que há tanta coisa a tratar, a única preocupação era ter um buffer, uma almofada, para fazer face a imprevistos regulatórios. Agora, se perguntar se alguém que estava ali, daquelas 60 pessoas que estavam em diferentes tarefas ao mesmo tempo a discutir, se alguém estava a refletir sobre o calendário do aumento dos requisitos regulatórios, eu respondo-lhe já, todos. Se me perguntassem, eu dizia que tinha um palpite. Isto é, tinha uma ideia, sabia o que ia, quando, não sabia, mas que ia acontecer, ia. Mas não foi essa a consideração. A consideração foi, temos de ter uma almofada de capital para fazer face a imprevistos regulatórios. E esses imprevistos foram quantificados em 1.2.
Imprevistos regulatórios ou outros imprevistos?
Imprevistos que não tenham a ver, e isto tem a ver com a resposta às preocupações do Dr. Moreira Rato, que não tenham a ver com a constatação de perdas sobre os ativos transferidos. Porque essas, naturalmente, não podem ser supridas via aumento de capital, têm que ser supridas via burden sharing. Que é a forma justa de aplicar, quer a diretiva, quer a lei portuguesa.
Essa é a segunda questão que tenho para lhe colocar. Disse há pouco que a resolução faz-se pelas perdas incorridas e não pelas perdas esperadas. E o que nós conseguimos perceber, e há dois exemplos muito óbvios, é que havia um conjunto de grandes devedores que a única razão pela qual não tinham perdas incorridas associadas é porque os contratos de crédito eram sistematicamente prorrogados para que nunca houvesse uma perda, embora se compreendesse perfeitamente que a perda já devia ter sido registada. E, portanto, a pergunta é se o Banco de Portugal fez essa análise quando fez a resolução. Ou no ano posterior.
Não, senhora deputada, quando se faz o exercício que conduz ao primeiro balanço, que é o exercício conduzido pela PwC, já se faz uma análise da carteira de crédito. E isso explica, naturalmente, o facto de que a senhora deputada mencionou numa outra sessão, que é o incremento de imparidades que se registou ali. Mas isso não significa que o exercício tivesse acabado no balanço de abertura, porque há situações de evergreening, de reestruturação encadeada, que só se conseguem desmontar estando algum tempo dentro do banco e a verificar o que é que se está a passar. E tiveram ocasião de verificar aqui nas audições que esse tipo de operações acontece. Depois há outras, que eu não particularizo, mas que seguramente vão encontrar na vossa indagação, que são em créditos que foram dados em bullet, juros e capital, ou seja, venceram-se, e que estão, nunca, está tudo bem, ninguém está a dar por nada, porque o devedor não foi ainda chamado a cumprir nada e, portanto, não entrou em cumprimento. Muito embora uma análise, segundo as novas regras de perda esperada, pudesse levar a constatar a existência de uma grande probabilidade de não cumprimento. Mas isso é a passagem para as novas normas internacionais de contabilidade e isso é um avanço do ponto de vista da, eu diria, da verdade do balanço.
Pois, a questão é que em 2015 ainda nós temos registro de reestruturações que só adiavam o registro de perdas. Por exemplo, em 2015 os créditos de Luís Filipe Vieira foram prorrogados exatamente da mesma forma que foram antes de 2014 e o mesmo no que diz respeito à família Muniz da Maia.
Não sou eu que lhe posso responder a isso, porque isso eu não tinha, não estava, obviamente, no novo banco e, portanto, a única coisa que lhe posso dizer é que há regras muito precisas em termos de supervisão para evitar o chamado evergreening, que é essa função de continuar a renovar. Porque é que terá acontecido? E qual foi a posição que o supervisor, atenção, o supervisor aí já não é o Banco de Portugal, é o supervisor SSM, porque já estamos em período de SSM.
Em 2015?
Sim, sim, a partir de 4 de novembro de 2014. E, portanto, a explicação, haverá uma explicação, mas não serei eu que lhe a posso propiciar.
Em agosto de 2014 não se sabia as mudanças regulatórias. Em 4 de novembro já a responsabilidade tinha sido passada para o Banco Central Europeu. Repare, e para o SSM. É só porque o Banco de Portugal fica sempre aqui numa posição muito confortável, que é não decide nada do que é relevante e não consegue antecipar não. Alterações que são relevantes. A questão aqui é, há regras muito precisas, mas a reestruturação de créditos foi uma realidade até 2015. E eu gostaria de perguntar outra coisa, que é, se o banco tivesse simplesmente não reestruturado e se tivesse que assumir 300 ou 400 ou 500 ou 600 milhões de perdas destes grandes devedores em 2015, o que é que teria acontecido?
Senhora deputada, dá-me dois argumentos importantes. O primeiro, para a necessidade de segregar funções de supervisão de funções de acionista fundo de resolução. Segundo, dá-me um outro argumento importante, que é o de saber quais os motivos porque o SSM aceitou essas reestruturações e em que condições? Não sou capaz de responder, porque, primeiro, não tinha a responsabilidade direta para supervisão. E mesmo que tivesse a responsabilidade direta para supervisão, isso passa-se ao nível muito micro e, portanto, seguramente que, quando muito, a JST, ou seja, o Joint Supervision Team, poderá responder à questão.
O Banco de Portugal sabia
o Banco de Portugal sabia que o balanço do BES estava cheio destas práticas, não sabia? Tinha essa consciência depois de ter andado a supervisionar o BES durante anos.
Ouça,